Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Rodolfo Hilário da Silva, ele que é autor de A Cooperação Multilateral entre os Países Amazônicos, a atuação da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Esse livro que participa dessa coleção, a própria Gente Digital, que é uma parceria entre a Editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade e sai para a cultura acadêmica. Rodolfo, como é que surgiu o teu interesse por esse tema que você vai desenvolver na tua pesquisa?
O interesse surgiu quando eu estava no terceiro ano da minha graduação, já antes de ingressar no mestrado. Essa obra é resultado da minha pesquisa de mestrado, mas eu já estava pesquisando isso desde a monografia, né, a conclusão do curso de graduação. E o interesse surgiu quando eu conheci uma pessoa que morava lá na Amazônia, morava no Acre, e foi para a Unesp de Marília realizar seu doutorado e começou a compartilhar comigo suas experiências, o que despertou em mim um grande interesse, assim, por conhecer a Amazônia, por conhecer povos indígenas.
E o desenvolvimento do trabalho aí, como que ele foi acontecendo?
Aí, como eu estava fazendo curso de relações internacionais, esse interesse pela Amazônia acabou me levando a pesquisar alguma coisa internacional sobre a Amazônia. Então, eu pesquisei os acordos que os países amazônicos, os 8 países da região que dividem o bioma da Amazônia, pesquisei os acordos que eles tiveram a partir de 1978 para proteger a região, para desenvolver questões de ciência e tecnologia, questões de saúde, de meio ambiente, principalmente.
E as principais conclusões a que você foi chegando ao longo do projeto, quais foram?
As principais conclusões que eu alcancei foram que os países passaram a desenvolver alguns mecanismos de cooperação entre eles, porém, ainda hoje, os recursos direcionados para essa cooperação ainda estão muito abaixo da importância que a Amazônia tem para cada um deles. Então, a Amazônia, por exemplo, do Brasil, ela ocupa 60% do quase 60% do território brasileiro, mas dentro do orçamento e dos recursos políticos que são direcionados para a proteção da Amazônia, ela ainda é muito subvalorizada.
Agora, em termos de cooperação, né, que projetos principais, que acordos principais existem? Até para quem não leu ainda o seu trabalho.
Sim, o acordo ele gira em torno de um tratado que foi assinado em 1978, que é o Tratado de Cooperação Amazônica, que é um chamado Acordo Guarda-Chuva, porque é um acordo amplo, que dentro desse acordo são negociados vários outros acordos. E as áreas principais desse acordo, que é o Tratado de Cooperação Amazônica, são meio ambiente, saúde, ciência e tecnologia, transporte. São áreas genéricas dentro das quais são negociados acordos mais específicos.
E as maiores dificuldades desses, né, desses tratados, deles irem para frente, você consegue identificar quais são?
A principal dificuldade é o orçamento que os países membros direcionam para a organização, né? Os países membros são 8: é o Brasil, a Bolívia, a Colômbia, a Venezuela, Peru, Guiana e Suriname. E esses países direcionam, somado ao orçamento que todos eles disponibilizam, dá uma quantia de 1 milhão e 600 mil dólares por ano, que é uma quantia extremamente baixa diante dos desafios que a Amazônia tem. Então, em termos bem práticos, assim, a maior restrição é orçamentária, mas também a restrição de recursos humanos, né, profissionais, pessoal, pesquisadores, que tem uma estrutura muito muito pequena disponível para que a cooperação amazônica avance.
Quer dizer, em termos de dificuldades, então, elas são de várias ordens, é isso?
Elas são de várias ordens, principalmente a financeira e a política, né, a quantidade de recursos disponíveis e o engajamento político dos estados, que é muito pouco também.
E em termos de benefícios, vamos dizer assim, quer dizer, o lado positivo desses tratados de cooperação, o que já foi alcançado, o que dá para detectar?
O maior benefício do tratado e da organização que foi criada em 2002, com base no tratado, é a consolidação de um ambiente de diálogo entre esses países. Então, há um ambiente de negociação, há reuniões de alto nível entre ministros das relações exteriores, já houve 3 reuniões entre os presidentes dos países amazônicos. Então, há um ambiente político de diálogo, há uma certa interação, porém ela não se desdobra em benefícios reais para as populações amazônicas.
E em termos de futuro, Rodolfo, o que você enxerga em termos de perspectiva, né, desse tipo de ação?
Olha, em termos de futuro, agora no ano de 2012 foi lançada uma nova estratégia, que ela está contida na Agenda Estratégica da Cooperação Amazônica, que ela foi elaborada justamente para superar esses entraves, né? E podemos esperar que essa cooperação se aprofunde um pouco, todavia não muito, que ela não vejo perspectivas de que ela se concretize no médio ou no curto prazo em benefício para a população amazônica. Trata-se mais de uma iniciativa política para garantir a soberania dos países amazônicos sobre a região. Então, tem muito mais essa preocupação soberanista, defensiva sobre a Amazônia, do que propriamente uma preocupação proativa de construir infraestrutura de integração ou qualquer coisa do tipo.
Eu ia te perguntar justamente isso, né, nessa direção. Quer dizer, lendo o teu trabalho, eu fiquei com essa impressão. Na verdade, ela é muito mais uma associação entre países, né, pela questão da soberania, e muito menos de ação cotidiana, né, até de uma ação cultural. Quer dizer, isso acaba não sendo muito enfocado.
Exatamente, não é uma prioridade a integração física da Amazônia, e realmente está mais no âmbito político, no âmbito diplomático, por enquanto, apesar deles, da versão oficial, né, afirmar que esses não são os únicos objetivos, a cooperação ainda não ultrapassou o âmbito político, ela ainda não caiu na arena empírica. Também temos que tomar cuidado, não podemos dizer que a cooperação amazônica não resulta em nada. Eles promovem alguns vários encontros, eles promovem interligação entre, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente do Brasil com o Ministério do Meio Ambiente de outros países. É mais um vínculo interinstitucional que está sendo desenvolvido por enquanto. Existem ações práticas, existem coisas efetivas que ocorrem na realidade. Por exemplo, seminários entre cientistas, entre os próprios diplomatas dos países, mas, mais uma vez reiterando, isso ainda está no âmbito político e institucional e ainda não é palpável para a realidade das populações amazônicas.
Você continua estudando o tema atualmente ou teus interesses foram em outra direção?
Atualmente eu continuo estudando o tema, não exatamente a cooperação entre os países amazônicos, mas eu estudo. Um dos projetos que a OTCA desenvolvia abriu para mim a possibilidade de mudar um pouco o tema da pesquisa, que é povos indígenas isolados da região amazônica. Atualmente estou estudando como que os povos indígenas isolados da região amazônica chegaram a essa situação, que é caracterizada como uma situação de isolamento voluntário. Eles conhecem, muito grande parte deles conhecem, já tiveram experiências de contato com a sociedade ocidental, com a sociedade nacional, mas optaram pelo isolamento, por isso um isolamento voluntário. Então, estou pesquisando quais os processos históricos que levaram determinados povos indígenas da região amazônica a evitar o contato com a sociedade nacional.
Nesse projeto, né, essa coleção, para o BG Digital, os livros ficam disponíveis gratuitamente para download pela internet. Eu queria saber um pouquinho a tua visão. Você enxerga isso como uma forma de mais gente conhecer teu trabalho? Qual que é a tua percepção disso?
Ah, exatamente, eu acho muito positivo, não tenho ambições financeiras assim com esse projeto, com essa tese que vai ficar, essa dissertação que vai ser publicada, e vejo um grande benefício sim de não simplesmente de propagação do meu trabalho, do meu nome, mas principalmente de difusão do conhecimento mesmo, que é o objetivo maior da pesquisa, assim, poder humildemente pesquisar, encontrar informações e poder passá-las adiante para os próximos curiosos aí que se interessarem pelo tema.
Existe bibliografia sobre esse assunto? Você teve dificuldade nesse aspecto?
Tive bastante dificuldade, a bibliografia é limitada, infelizmente. Eu sou docente e estou muito envolvido com essa questão docente e percebo que grande parte dos alunos tem um enorme interesse por pesquisar Estados Unidos, Europa, China, e as questões propriamente brasileiras e sul-americanas ocupam um espaço muito pequeno ainda no interesse dos alunos. Então, isso se reflete numa diminuição do número de pesquisas que existem, né? Então, eu tive bastante dificuldade com bibliografia e há mais bibliografia no exterior do que no Brasil sobre o assunto.
Quem quiser entrar em contato com você, Rodolfo, é possível deixar algum tipo de e-mail, de contato, para as pessoas trocarem ideias sobre esse assunto, até para trocar bibliografia e até para esse teu projeto de pesquisa que você mencionou?
Sim, é, o meu e-mail é muito fácil, é rosilvari@yahoo.com.br. Eu sou totalmente disponível, estou aberto a receber contatos aí, vai ser uma alegria poder conversar com outras pessoas.
Então, conversamos hoje aqui no nosso perfil com Rodolfo Hilário da Silva, ele que é autor de A Cooperação Multilateral entre os Países Amazônicos, a atuação da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, esse livro que sai pelo selo, né, da coleção da própria EG Digital, com o selinho da Cultura Acadêmica, que é essa parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Rodolfo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e até um próximo encontro, tá bom?
Muito obrigado aí.
Tchau.
Tchau.